Olá, caros ouvintes, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Ponto de Ordem. Edição para este sábado, hoje, dia 25 de março de 2023, sensivelmente 18 horas, emissão no canal 7 da Antena Web, em antenaweb.pt/canal7. Esta, como outras, é uma edição na qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. Se estiver em Portugal, as SMS também são válidas. As edições do Ponto de Ordem têm, como sempre, a habitual apresentação e condução de Carlos Bonaparte, este mesmo que vos fala, e também Pablo Lima Rebelo. Pablo, que já está do outro lado da linha. Olá, Pablo, muito boa tarde, bem-vindo.
Olá, amigos do Ponto de Ordem, olá, Carlos, mais uma vez estamos aqui para dar um panorama do que vem acontecendo no mundo essa semana, e é muito bom estar com vocês novamente para mais um programa.
É verdade, e hoje, bom, hoje vamos falar sobre alguns assuntos que estão a marcar a atualidade, como de resto é nosso apanágio, e vamos começar por duas coisas que no fundo confluem num só tema. Estou-me a referir às alterações climáticas. E tudo porquê? Porque estamos em março e já surgiu o primeiro grande incêndio em Espanha. É verdade que este incêndio foi provocado por mão humana, um acidente. Curiosamente, uma das máquinas de limpeza da floresta provocou uma faísca e um incêndio que rapidamente saiu fora de controle, enfim, no meio de uma vegetação densa, com agravante de vento e temperaturas um pouco mais altas do que aquilo que é costume, mas não podemos falar numa onda de calor nem coisa do estilo. Enfim, se calhar a temperatura média são 22 graus e estavam 24, enfim, por exemplo, não é? É algo deste estilo. E penso que era mesmo as temperaturas, penso que era mesmo do estilo, pois as temperaturas eram 20 graus previstas por esta altura e estavam 22. Mas ainda assim é um incêndio que tomou graves proporções, acima de tudo empurrado pelo vento e pela ausência de chuva na parte da Galiza em Espanha. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, uma sequência incrível de tornados que tiveram sobretudo impacto no Mississippi, no Texas e na Califórnia acabaram por também gerar um pânico no país. Mesmo em New York, essa situação também se verificou, ainda que os maiores estragos e também os mais intensos tornados foram precisamente na Califórnia. Pablo, não sei como é que essas notícias chegaram até aí ao Brasil, se tem conhecimento ou se a mídia falou destes acontecimentos, sobretudo dos Estados Unidos, onde à partida, enfim, mais se saberá.
Sim, nos Estados Unidos a gente tem notícia que faz sempre a relação com o desmatamento, o desequilíbrio ecológico, mudança das condições climáticas, que a gente sabe que tem influência. E a dúvida é qual é o tamanho dessa influência, né? A gente já ouviu lá desde os tempos de Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos na era Bush, que a gente estava tratando muito mal o planeta, e realmente, se a gente for ver do ponto de vista ambiental, a gente tem negligenciado várias coisas. A minha pergunta é: tem solução? Para mim, propriamente, eu acredito que não. Tem como a gente usar com mais inteligência, fazer um manejo sustentável daquilo que pode ser manejado, mas desde que o mundo é mundo, desde que veio a Revolução Industrial, a gente sabe que a dialética material é essa da humanidade, como a humanidade transforma a natureza para suprir sua necessidade. A questão é, a gente pode ter esse número tão grande de necessidades? A gente precisa, sei lá, devastar tanto para fazer pasto? A gente precisa realmente investir o tanto que a gente investe em mineração, fazendo mineração aqui no Brasil, inclusive de forma clandestina, onde se danifica muito mais o meio ambiente? Claro que não, mas também a gente sabe, pelo menos eu tenho isso como certo, que as leis ambientais, as punições para quem comete crimes com o meio ambiente, elas são muito fracas em todo lugar do mundo, né? Basta dizer que uma petroleira derrama milhares de litros de óleo, vai lá, paga 10% da multa e está tudo certo. Então, o que a gente tem que rever é exatamente essa condição de a gente tem, eu acho que tem como minimizar o problema, mas quanto mais a gente viver na Terra, mais a gente vai estar deixando o que chamam hoje de pegada ecológica, e não tem jeito de haver desenvolvimento sem haver essa pegada ecológica. Agora, a gente pode fazer isso de maneira mais sustentável e mais racional, mas isso custa, inclusive, produzir menos lucramento. Resta saber se uma boa parte da humanidade está disposta a isso.
Enquanto falávamos sobre isso, mais um avião passava por aqui, um avião que não é propriamente digamos, é um avião que funciona, é movido precisamente a combustível. Acha que essas alterações climáticas, elas realmente existem tal como se diz? Ou acha que existirá algum outro motivo, algum outro fator que faz com que a temperatura da Terra, por exemplo, aumente, provocando, por exemplo, também o degelo dos glaciares? Há quem aponte que esta é uma questão meramente, entre aspas, meramente natural, ou seja, a forma como a Terra se movimenta dentro da própria galáxia faz com que as temperaturas sejam mais altas ou mais baixas, dependendo da distância a que a Terra fica do Sol. E aqui não tanto mais para baixo, mais para cima, mas sim mais para a esquerda ou mais para a direita. Quanto mais centrada estiver com o Sol, maior será a forma, a incidência, aliás, dos raios solares sobre a Terra. Acredita que de facto isto esteja a acontecer ou acha que há o aquecimento global que é tal como se diz na comunicação social? Ou um pouco das duas coisas, enfim.
Eu acho que é um pouco das duas coisas. Mensurar qual é o peso de cada um, eu sinceramente não vi ninguém até hoje fazer uma análise lúcida sobre isso. Mas você mais ou menos, e eu somos mais ou menos contemporâneos, quer dizer, temos mais ou menos a mesma idade. Você lembra que lá nos anos 90 fizeram aquele escândalo todo com o gás CFC que vinha nos desodorantes, que estava nos motores de geladeira, que destruía a camada de ozônio, e que fizeram aquele escândalo todo, acabou-se praticamente com o desodorante aerossol, mudou-se todos os motores de geladeira, porque aquele gás era muito nocivo, porque não sei o quê. Aí, resultado, hoje se descobre que o gás que tem no motor das geladeiras atuais é tão nocivo quanto aquele outro. O que, na verdade, aquele gás ficou muito barato e eles queriam que mudasse tudo para um gás mais caro. Então, tem vários interesses envolvidos nisso aí que a gente não vai dar conta. Mas eu acho que é um pouquinho das duas coisas. Eu já li teóricos, professores de geografia, que dizem que a Terra passa por ciclos de aquecimento e resfriamento ciclicamente. Agora, eu acho que a gente produzir da maneira que a gente produz, gastar água da maneira irracional que a gente gasta, devastar da maneira que a gente devasta, confinar o rio cada vez em leitos mais curtos, isso vai ajudar a ter problema na cidade. Vide o que acontece na cidade de Belo Horizonte, vide o que acontece no Vale do Itajaí aqui no Brasil, deve ter com certeza alguma região de vale aí em Portugal, que vai se construindo e vai se, vamos dizer, entre aspas, encanando o rio. Toda vez que você faz uma manobra para canalizar um rio, você está agindo contra a natureza. Agora, até que ponto isso é preciso, é que a gente tem que discutir. É. E eu não vejo ninguém fazer esse debate pelo modelo econômico, pelo viés econômico. Todo mundo faz pela questão de estamos devastando, mas a gente. O quanto a gente está devastando para produzir algo de bom é igual É igual você querer começar a reduzir o gás metano pelo pum da vaca, sendo que os lixões espalhados pelo mundo emitem gás metano e que podia ser convertido para fazer energia e não é. Aí você quer reduzir a quantidade de vaca no planeta. Por que que a gente não cuida melhor dos aterros sanitários pelo mundo, em vez de tentar regular o pum da vaca?
Por exemplo.
Não me parece uma coisa muito inteligente. É, não me parece uma coisa muito inteligente. Aí a culpa é da coitada da vaca, que está ali produzindo leite, produzindo carne. Aí a culpa é da coitada do boi. Vamos virar todo mundo vegetariano, então, e vamos continuar consumindo plástico da maneira errada. Vamos continuar. Primeiro que a gente sabe que, se todo mundo virasse vegetariano, a gente ia ter uma consequência nutricional. O ser humano precisa comer uma certa quantidade de carne. Não
E não
precisa
só
abusar, mas precisa comer.
nutricional e na própria floresta, na própria. Sim, na própria terra também, não é? Porque a
É,
diversidade.
exatamente. Então,
Na diversidade é que está o ganho, digamos assim.
eu não vejo hoje no mundo, tirando aí algum teórico que eu já li alemão, que falava da economia verde, tal, faz o negócio de uma maneira mais equilibrada, mas a prova disso é que quem manda mais a gente explorar a energia sustentável é quem faz a energia mais perigosa do ponto de vista do meio ambiente, que é a energia com combustível fóssil, com carvão, com gás, energia nuclear. Então é um contrassenso. Aí o problema é você derrubar a árvore onde ainda tem árvore, mas e fazer queima de energia fóssil quando você podia estar fazendo energia eólica, energia solar, energia vinda do lixo, que para mim é a energia que devia ser mais explorada, porque você pega um problema e transforma numa solução. Porque cada vez a gente vai produzir mais e produzir mais lixo, não tem solução. A humanidade não, chegou num ponto que ela não pode parar de produzir. Vídeo que aconteceu na pandemia. Parou de produzir tudo. Só se produziu máscara e equipamento hospitalar. O resto tiver uma queda de produção e deu uma diminuição do PIB mundial. Então, a gente tem que produzir de maneira mais sustentável e também fazer essas análises de maneira mais sustentável. As análises de maneira mais sustentáveis, porque de 6 em 6 meses vem um teórico dizendo que não tem mais o que fazer, que o mundo vai acabar. Aí todo mundo fala: ah, já que não tem mais o que fazer, vamos aproveitar enquanto der. Então eu acho que nem as análises são feitas de maneira equilibrada, e nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Existe um componente da ação humana que é clara. Agora, a Terra vai passar por ciclos de aquecimento e resfriamento também. Para mim, parece uma coisa clara. Agora, alguém que tenha feito uma leitura correta sobre isso até hoje, eu não vi. A leitura mais perto que a gente tem é ela do Al Gore lá, que falou que não tinha mais jeito, que a gente já tinha agredido muito a Terra. Agora, eu pergunto: você vai lá na casa dele, ele está fazendo a parte dele? Eu é aquele negócio, eu procuro fazer a minha parte nas pequenas coisas. Vai escovar os dentes, utiliza um copo. Vai pegar alguma coisa para beber na rua, não precisa pedir um copo descartável. Toma na lata, gente. É? Precisou aparecer uma tartaruga com um canudo enterrado na narina para a gente entender que dava para usar canudo de papel. Agora, em situações que é preciso usar o canudo de plástico, vamos usar o canudo de plástico. Agora, a hora que usar, descarta no lugar correto.
Sim, porque eu, por exemplo, eu deixei de beber bebidas que precisam. Aliás, por exemplo, há aquelas caixas de sumo, por exemplo. Eu só utilizo a palha para fazer o furo, ou o canudo, não é? Como se diz aí, para fazer o furo. Porque de outra forma eu não consigo beber por aquilo, não consigo.
Pois é.
Parece que estou
E
a
você
beber
pode
e morrer
beber.
daquele canudo.
E você pode beber só pelo buraquinho, pode pegar um copo de vidro, um copo de louça, apertar a caixinha e cair
Bebê lá,
dentro do copo.
exatamente, sim, é isso.
Tem várias alternativas. Agora não. Agora, a situação em que você precisa do copo, por exemplo, uma pessoa que não tem coordenação para pegar a caixinha, alguma coisa do tipo, uma pessoa que está acamada. Não, o canudo é o criminoso. O problema da ecologia no mundo virou o canudo de plástico. Eu acho que não é uma decisão sensata. e acho que está faltando. Fazem conferência. Bom, basta dizer que na última conferência lá em Glasgow não tinha acessibilidade para a ministra de energia de Israel, que era cadeirante. Você faz uma conferência mundial e não tem acessibilidade para uma ministra de Estado cadeirante. Então, essas contradições que eu não consigo entender. E essas contradições são culpa nossa, seres humanos, que não conseguem ter noção do pensamento total da coisa. Então, acho que tem um pouquinho das duas coisas e acho que falta equilíbrio para fazer ciência de maneira equilibrada e dizer: ó, nós estamos aqui, nós precisamos melhorar nisso, 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 nisso. Por exemplo, há anos fala-se para o Brasil investir em energia solar. Precisou a energia de todo mundo ficar cara para começar a baratear os painéis solares. Então, isso é a pessoa ser movida pelo dinheiro e não pela inteligência. A gente precisa usar energia solar para explorar menos a energia elétrica, simples, economizar mais água. A gente usa muita água na produção de muita coisa enquanto tem brasileiro morrendo de sede. Então,
Sinceramente,
é uma
eu
questão de
acho que
decisão.
sim. Sinceramente, aquilo que eu tenho vindo a observar é o seguinte: entre os dias 20 a 23, eu lembro-me desta notícia, entre os dias 20 a 23 de dezembro de 2010, a Terra passou para o outro lado da galáxia. Portanto, naqueles 4 dias, a Terra esteve exatamente ao centro da Via Láctea. Isto poderia ter provocado, dependendo da atividade solar, podia ter provocado, por exemplo, se houvesse uma tempestade de raios ultravioleta, a Terra seria diretamente atingida por essa tempestade e poderia causar alterações no campo magnético, tempestades magnéticas dentro da própria Terra. Por acaso não aconteceu. Mas eu lembro-me na altura se falar de algo muito curioso, que era um suposto arrefecimento da Terra. Isso não se tem confirmado até agora, mas uma coisa é certa: a Terra está ainda muito no centro, da Via Láctea. Ela vai acabar por se movimentar mais para o outro lado da Via Láctea. Será que de facto vai, esfriar ou não? Eu penso que a maior parte do fator para. Eu acho que a maior parte do fator para o aquecimento global ou para as alterações climáticas tem acima de tudo a ver com precisamente esta transição para lá para o outro lado da Via Láctea. Agora, também é importante uma coisa, dizer-me uma coisa que eu tenho certo de que isto também influencia e muito significativamente, que é o excesso de população. Há 8 mil milhões, ou em português do Brasil, 8 bilhões de pessoas neste planeta Terra. Contando aos recursos que um ser humano gasta, é só fazermos as contas e facilmente chegamos à conclusão de que a Terra está sobrepopulada. Desta maneira, a única forma de produzirmos mais é retirando a qualidade aos produtos, como por exemplo, produtos sintéticos que são mais fáceis de produzir, mesmo tendo um valor nutricional menor ou até um sabor de pior qualidade, mais químico e não tão natural. Isto acontece muito com alimentos processados, por exemplo, com aquelas imitações tipo aceitã, que aceitã é como aqui se chama a carne dos vegetarianos. E efetivamente isto não é a mesma coisa que carne, mas é produção sintética. Portanto, nós não estamos a falar de um produto natural que existe na natureza. Estamos a falar de algo que nós fabricamos a partir daí. As implicações que isso tem, bom, vamos ver a médio e longo prazo. Mas onde quero chegar é: eu penso que daqui a alguns anos vamos começar finalmente a experimentar algum arrefecimento da Terra. Agora, há também uma outra questão, que é o facto de estarmos mais dentro do centro da galáxia faz com que as tempestades, como estas que nós aqui falamos, tenham vindo a aumentar nos últimos tempos. Se nós repararmos, a Lua é a principal responsável pela forma como influencia os mares. O mar muito se move pela força da Lua. Acontece que nada nos garante que o facto de estarmos no centro da Via Láctea não seja esse o fator que faz desencadear, por exemplo, mais tornados. Ou tufões, ou tempestades tropicais, como queiramos. Porque a força que exerce sobre esta parte da atmosfera, no caso, é muito mais intensa. E eu penso que este será até o maior fator. Ainda que a forma como o ser humano utiliza a natureza também é, em alguns casos, um verdadeiro crime. Há coisas absolutamente abomináveis, mesmo nos chamados primeiros, nos países do primeiro mundo. Pablo.
Exatamente. Tem um. Diga, pois não?
Não. Ia passar a palavra, precisamente. Diga.
Tem uma quantidade enorme de fatores que a gente tem que prestar atenção. Tudo que você falou aí, eu concordo contigo. Por exemplo, a gente evoluiu enquanto sociedade e instituímos a transa recreativa. Então, vamos parar de reproduzir assim, a torta e a direita, porque a gente precisa garantir mundo para quem está aqui. A gente está cada vez vivendo mais e tem gente aí que está. Eu tenho um colega meu que está com 30 anos e 5 filhos. Então, quer dizer, você acaba criando um problema ambiental, porque vai precisar de estrutura para eles, acaba criando um problema social, porque se você está com 30 anos e 5 filhos, provavelmente você não teve a oportunidade de estudar da mesma maneira que as pessoas estudaram, vai ter dificuldade de arrumar trabalho, consequentemente vai ter dificuldade de alimentar seus filhos. Então, a gente tem que pensar em tudo. Tudo bem que tem uma outra parte da humanidade que deixou de ter filho e resolveu ter cachorro. Mas tem seus impactos. Tudo tem seus impactos sobre a posição da Terra na galáxia. Quando você tem iniciativas do tipo do pré-sal, você está mexendo no peso da Terra, gente. E o pior, moveu-se mundos e fundos para extrair esse negócio e a gasolina no Brasil não ficou mais barata. Então, qual é a vantagem de extrair uma coisa dessa maneira? Sai um óleo pesado, ruim, o Brasil não tem nem como refinar, manda esse óleo ruim para fora e compra ele mais caro de novo. É uma coisa que não dá para entender. A gente tem que procurar maneira de produzir de maneira sustentável. Mas o Brasil nunca teve tantos tremores de terra como teve depois que descobriram o pré-sal nas regiões que tem as bacias do pré-sal. Santos, Recife. Então você está mexendo numa coisa que você não sabe. E aí diz que tudo que você fala que é avanço tecnológico, basta dizer que hoje o vilão, que é a gordura trans, que é a gordura vegetal lá, nos anos 80, a barrinha de gordura vegetal saía aqui da indústria no Brasil com um rótulo de saúde.
Então é complicado.
Tudo aquilo que é natural vai ter o desenvolvimento próximo ao ideal. Tudo aquilo que não é natural vai ter o desenvolvimento difícil. Não tem outra solução. É por isso que se você comer uma comida que não é composta por ingredientes naturais, vai ser mais difícil a digestão. Aí a quantidade de intolerância à lactose que você tem hoje. O problema talvez não seja a lactose, o problema seja as outras coisas que a gente mistura e que acaba provocando intolerância à lactose. A quantidade de pessoas que tomam remédio para estômago hoje, úlcera, gastrite, tudo mais, é resultado daquilo que a gente vem comendo. Mas tem gente que só come fast food. Teve um recentemente, aí a culpa é do refrigerante, mas olha o título da reportagem. É: gamer tem doença óssea após consumir 2 litros de refrigerante todo dia. O problema não é o refrigerante, o problema é alguém achar normal consumir 2 litros de refrigerante por dia.
Sim. É tudo que, aliás, tudo que é demais é exagero e tudo que é demais é nocivo, inclusive a própria água.
Exatamente. Se você tomar 20 litros d'água por dia, você vai ter algum problema, certamente.
Nem é preciso tanto, basta tomar 6, 7 litros por dia de água que certamente vai ter problemas. Se for um dia, por outro, não.
E complementa com. Na minha visão, complementa com outras coisas, né? Não precisa tomar só água também. É só você beber de tudo com moderação. É igual falam do álcool. O álcool não é um problema. O problema é o uso que a pessoa faz do álcool. Para as pessoas que álcool é um problema, então elas sabem e não usam o álcool. Mas álcool não é um problema. Álcool movimenta a economia. Imagine se a gente não tivesse as indústrias de álcool. Quanto
Já estamos
emprego a gente
entrando.
deixaria de gerar? Quantas pessoas vivem de vender bebidas? Agora, o problema é a pessoa que bebe desenfreadamente e põe a culpa na bebida para agredir a companheira, para dirigir e sair atropelando os outros. Ah, não, é porque eu estava bêbado. Então, você não devia ter ficado bêbado. É simples assim. O problema não é o álcool. Agora, o álcool usado de maneira correta, o vinho, por exemplo, usado de maneira correta, traz benefícios ao coração. Já tem pesquisa que indica isso. Agora, é usar de maneira moderada.
Aliás, tem até uma. Agora fiz lembrar uma coisa muito engraçada. Fez-me lembrar a lei seca, que era. Não tem a ver com o facto que a lei seca nos Estados Unidos da América era uma lei em que foi proibidas as bebidas alcoólicas e os próprios censores, não é? Ou seja, que faziam a censura, os próprios aplicadores da lei violavam constantemente a lei porque nem eles conseguiam viver sem as bebidas alcoólicas. A tal ponto que a lei simplesmente caiu. É normal. Mas, enfim, bom, nós estamos na reta final do nosso programa. Já estamos com 27 minutos. Vamos então às despedidas desta edição do Ponto de Ordem. Alguma reflexão, Pablo, e se quiser, e também as últimas palavras desta edição.
Foi muito interessante o nosso debate de hoje, nossa reflexão, começando pelo problema climático, perdão, e evoluindo para as outras questões. O que eu digo para vocês é: vivam com moderação. Nada feito em exagero é bom. Agora, tudo feito na medida certa pode ser positivo. O desenvolvimento não é negativo, a tecnologia não é negativa. Agora, o uso que a gente faz delas pode ser negativo. E até a próxima edição, eu conto com vocês para a semana que vem para mais um Ponto de Ordem.
Ponto de Ordem, que vai regressar na próxima semana. Vamos estar então aqui mais uma vez na antena do canal 7 da Antena Web, antenaweb.pt/canal7. Também os podcasts estarão brevemente disponíveis em antenaweb.pt/programa.deordem. Vai poder ouvir as edições anteriores do programa Ponto de Ordem, com vários intervenientes, como Ana Barbosa, Gabriel Vieira e também Edelus Frühstück, por exemplo. E a primeira edição com Inês Ferro. Já sabe que pode participar no nosso programa através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas por WhatsApp, Telegram ou Signal. E se estiver em Portugal, as SMS também contam. A todos os que nos ouviram, muito boa tarde e até à próxima edição.